Rádio Tech, você conectado ao conhecimento.
E aí, pessoal, tudo bem? No programa Estação Conhecimento de hoje, falaremos sobre o curso de administração. Contaremos com o profissional da área, o professor Agnello Rufino. E além disso, falaremos sobre obesidade. É homenagem à Dondinha.
Nunca se iluda, tá?
E daremos muitas dicas de matemática, grande vilã de muitos estudantes, para ajudar nossos ouvintes na preparação do Enem 2014. No quadro Guia de Profissões e Emprego, apresentamos um perfil de várias profissões e carreiras para ajudar as pessoas a escolher o melhor curso. Hoje falaremos sobre o curso de Administração, que consiste no gerenciamento de recursos humanos, materiais e financeiros de uma organização. O administrador é um profissional responsável pelo planejamento das estratégias e pelo gerenciamento do dia a dia de uma empresa, pessoal. Ele ajuda a definir, analisar e a cumprir as metas da organização. Trabalha também praticamente todos os departamentos, nos quais gere recursos financeiros, materiais, humanos e mercadológicos. E também conduz as relações entre a empresa e os empregados, participando dos processos de seleção, admissão e demissão de funcionários. E do relacionamento com os sindicatos de cada categoria. Implementa planos de carreira e programas de benefícios. Coordena ainda os recursos materiais da companhia, controlando a compra e a estocagem de materiais-primas e produtos finais. No setor financeiro, cuida de orçamentos e fluxo de caixa. Também se envolve com a publicidade e o marketing na promoção de vendas dos produtos ou serviços. Para quem deseja fazer esse curso, as melhores instituições são a Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Pernambuco. O curso tem duração em média 4 anos. E o administrador é procurado em todos os setores, né? Nas corporações, suas principais áreas de atuação são gestão financeira, recursos humanos e operações, planejamento estratégico e marketing, além de logísticas e vendas. Abrir negócio próprio como empreendedor ou trabalhar em empresa de consultoria e auditoria são outras possibilidades. A gente percebe que a área é muito vasta, né? Sul e Sudeste tem as melhores oportunidades, pessoal, mas há também trabalho em todo o país. O salário inicial está em média na faixa de R$ 2.100, segundo o Conselho Federal de Administração. Para conhecer um pouco mais sobre essa carreira e esse profissional que trabalha em tantas áreas, contamos com a presença do professor Agnello Rufino, professor da Universidade Federal do Piauí, campus de Floriano. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor?
Boa noite. Tudo bem, Marcos.
Então, professor, estamos aqui no nosso programa saber um pouco mais da carreira de administração, né? E queremos fazer algumas perguntas que o senhor pudesse salientar algumas dúvidas dos nossos ouvintes.
Pois não, estamos
à disposição. A primeira pergunta é essa. Conte para nossos ouvintes, professor, em sua maioria, alunos também do ensino médio, como foi o processo para escolher a carreira de administração?
O processo, ele leva em conta várias variáveis. E a variável que, especificamente, eu escolhi foi a amplitude de conhecimento. Porque se você notar qualquer currículo de curso de administração, tem uma gama de conhecimentos. Nós temos disciplina de estatística, de matemática, temos de metodologia, temos de logística, recursos humanos, direito trabalhista, direito comercial, direito tributário, administração de materiais. É uma gama de disciplinas, de conteúdo que você sai de lá formado em ciências humanas. Não especificamente em administração. Administração você vai escolher depois a especialidade que você vai seguir. Mas você vai ter uma gama de conhecimentos, que isso é o que torna o diferencial da pessoa que faz o curso de administração. Tem uma história que as pessoas gostam de falar, é assim, que as empresas gostam de escolher engenheiros para gerenciar as várias áreas dela, porque o engenheiro tem um conhecimento muito vasto das ciências exatas. Aí onde está? Ele tem o conhecimento das ciências exatas. Ele sabe fazer planejamento de caixa, ele sabe fazer planejamento financeiro, ele sabe fazer planejamento de investimento. Mas é notório que muitos engenheiros têm problema de relacionamento. Por quê? Porque no curso de engenharia não tem disciplina de psicologia. E na disciplina de psicologia a gente aprende a se relacionar individualmente com as pessoas. Tem a disciplina de sociologia que a gente aprende a se relacionar grupalmente. A gente tem que saber pelo menos o que eu costumo falar na sala. Você saiu formado em administração, você tem que saber pelo menos fazer uma reunião. Reunir e extrair ideias, extrair decisões daquele grupo. Então esse foi o diferencial, foi a gama de conhecimento, de conteúdo que o curso proporciona.
Certo, um multiprofissional, por assim dizer, né?
Exatamente.
E o professor já desejava desde cedo atuar nessa área? Como foi? Alguém influenciou?
Só para você ter uma ideia, quando eu passei no vestibular para administração, eu fazia o curso de veterinária. E aí o curso de veterinária, por coincidência, a data de comemoração das duas áreas no mesmo dia, de 9 de setembro. E aí eu ficava pela manhã no curso de veterinária e à noite no curso de administração. Chegou uma hora que eu vi que não tinha sentido mais eu seguir a carreira de veterinária. E aí eu disse, eu gostei mais do curso de administração. Então eu continuei no curso de administração exatamente por isso. Porque eu vi que no outro curso de veterinária eu teria uma visão mais fechada da que eu estava pretendendo. Eu ia depois ter uma clínica, ia depois trabalhar numa fazenda, mas não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar com o público. E aí foi quando eu segui a carreira. E aí depois veio a carreira de professor.
Ah, muito bem. Então o professor gosta de pessoas e de animais, pelo jeito, né?
É.
Então, professor, estamos aqui na entrevista com o professor Aguinello. E a segunda pergunta, professor, é para saber como é que está esse mercado do administrador, como é que está florescendo ainda, como é que está esse campo aqui em Floriano. Das cidades aqui vizinhas.
Vamos falar a nível de Brasil.
Sim.
O mercado ele é muito abrangente. Ele é muito grande, cara. Eu queria só te dar aqui um número aqui para os ouvintes, que são números que podem impressionar. O curso de graduação em administração, só para você ter uma ideia, ele é ministrado em 1.822 instituições no Brasil. Talvez seja o curso mais ofertado no Brasil. Isso de acordo com o Ministério da Educação. E de acordo com o Censo da Educação, em 2012, os cursos, essas 1.822 instituições, fizeram 833.042 matrículas. Então você vê o contingente de pessoas que faz esse curso todo ano. Por que que faz esse curso? A gente pode dizer assim, é um curso fácil? Não, não é. Um exemplo eu lhe dou. As turmas aqui do CAFES, elas começam com 40, 50. E aí nos dois primeiros semestres sai muita gente. A última turma que entrou com 50, hoje tem 32 pessoas. Por quê? Um monte de gente reprovada. Nas disciplinas básicas, matemática, estatística, e outras que foram para outras áreas, foram para direito, foram para letras, foram para o Instituto Federal fazer um curso de matemática, de engenharia. E aí, a gente dizer, é um curso fácil? Não é. Não é. Você passa 1, 2, 3, 4, 5, na metade do curso, você diz assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir aprender isso tudo? Porque é uma gama de disciplina muito, eu costumo dizer, muito cruel para o aluno. Mas tem gente boa, tem gente que sai. Só para você ter uma ideia, nós temos, daqui a pouco eu vou te falar das áreas que podem ser abrangidas pelo curso. O mercado hoje, próxima semana, dia 15, nós vamos fechar o envio dos alunos, o encaminhamento dos alunos para o estágio obrigatório. Nós tínhamos no semestre passado 40 alunos, esse semestre nós temos 50 para estágio. Todos eles estão nas empresas. Todos eles. Dos 40 do semestre passado, 20 foram contratados pelas empresas. Quem? Jorge Batista, o Grupo Garoto, o Grupo Quaresma. Então, na hora que eles veem a pessoa, geralmente eles pegam a pessoa não tem a noção de dizer assim, poxa, essa máquina quebrou, mas vamos ver uma solução, vamos ver uma solução aqui para ela. Não, as pessoas simplesmente dizem assim, chama o técnico. E o nosso aluno, não, o nosso aluno é treinado para ele ver o problema e dizer assim, vamos sentar bem aqui para a gente ver a solução. Eu gosto de exemplo, Marco. Eu tinha um aluno que ele foi estagiar no Laboratório Sobral e a máquina de envelopar comprimido estava envelopando assim. Ela envelopava um e no outro ela cortava o comprimido no meio. Por quê? Porque tinha caído uma peça pequena. Só que para consertar a peça, tinha que mandar a peça para o fornecedor da máquina, para São Paulo, e custava. Mas o problema era pegar um pedacinho de metal e fixar aquela peça. Ela não caía mais e a lâmina cortava. O nosso aluno lá no estágio disse, por que a gente não faz isso? E o chefe do setor disse, não pode fazer, só pode fazer se for com o técnico. Aí disse, não, rapaz, vamos fazer. Pegou um pedacinho de madeira e fixou. Aí a máquina passou a cortar no tempo certo. Então, quer dizer, a gente treina a pessoa para ela pensar sobre o problema e dar a solução do problema. Não simplesmente ser aquele que chega lá e só vou fazer se alguém mandar, só vou fazer se tiver na regra. Não. A gente treina para a pessoa pensar. E o mercado é muito receptivo. Muito. Porque você vê em Floriano, nós temos 3 escolas de administração. Temos aqui o CAFES, temos a UESP e temos a FAESP. E todas elas, quando o aluno termina, o aluno encontra seu caminho, encontra seu destino. Nós temos acompanhado os alunos que saíram e até agora eles não têm dificuldade. Você quer que eu cite um exemplo que todo mundo conhece? Você conhece o Posto Ipiranga?
Sim, sim.
Sérgio e Eliseu Martinez foram meus alunos, são formados em administração na UESP. Então eles, sempre com a cabeça de empresariado, eles já eram empresários antes de começar o curso, mas depois eles disseram, rapaz, a gente só montou esse posto porque a gente conhecia todos os passos da carreira. Se a gente não conhecesse, a gente não se metia não, porque isso aqui é uma coisa terrível, difícil. Então, essa é a maior elogio que a gente recebe. E a carreira, ela é muito boa, é muito promissora. Já eu te digo as possibilidades dela.
Certo. Então, a gente percebe que esse profissional tem uma criticidade, no caso, né?
Exatamente.
E o mercado de trabalho, mesmo tantos profissionais na área formados, não há mercado de trabalho para eles, não fica superfaturado, né?
Não, porque a maioria das pessoas que estudam aqui em Floriano vem de fora. São pessoas que vêm da região toda. Eu tenho um aluno aqui da Bahia. Eu tinha aluno do Rio de Janeiro aqui. Por causa do Enem. Eles vêm. E eu tenho um aluno da Bahia. E eu pergunto pra ele, bichão, quando tu se formar, tu vai pra onde? Vou voltar pra minha terra. Então lá na terra dele, ele vai seguir a carreira dele. Vai deixar a vaga aqui. Ele não vai ocupar a vaga de ninguém aqui. E a vaga daqui, ó, tem de Marcos Parente. Tem gente de Jerumenha, Guadalupe, e nenhum deles tem a pretensão de ficar em Floriano. Nenhum. Então o mercado vai estar sempre querendo as pessoas para trabalhar.
É, professor. Então, professor, e para quem esses alunos que estão se formando agora, que estão saindo do ensino médio, terceiro ano, estão pensando em seguir a carreira de administrador, que dicas o professor dá para eles, para que queiram, que dicas, para que eles possam se identificar com esse curso?
Primeiro, tem uma coisa que a Universidade Federal faz, tá acontecendo, vai acontecer, tem que olhar no calendário, é a Feira das Profissões. Porque o que a gente costuma dizer, é muito melhor um aluno satisfeito com o que ele está fazendo, como eu tenho vários. Teve um agora recentemente que apresentou o TCC dela, o TCC simplesmente a cor mais linda do mundo. E ela é uma pessoa que tem muito futuro, assim, a gente incentiva demais ela a seguir a carreira. Mas tem outros que olham assim e dizem, eu ministro a disciplina de administração financeira e em uma certa ocasião teve um aluno que disse assim, numa prova, um monte de cálculo lá para fazer, aí o aluno olhou para mim, aí disse, rapaz, me diz uma coisa, direito tem cálculo? E eu respondi, acho que não, disse. Ele jogou a prova em cima da mesa e disse, eu vou fazer o curso de direito. Foi embora. Um aluno, o nível de insatisfação dele era muito grande. Mas por quê? Era por causa do curso? Não era, porque ele foi o único que fez isso. Por causa da deficiência dele, da base. Então a deficiência da base, você tem uma deficiência na base. E aqui eu quero elogiar o professor Ribamar, que ele tem um laboratório de produção textual. É uma das coisas mais importantes que já foi criada aqui nesse campus, foi esse aqui. Porque você vai aprender a escrever, vai aprender a publicar, vai aprender a ler, vai aprender a ver um relatório no curso, nas disciplinas que eu ministro. A gente tem que ler os relatórios contábeis. Se eu te dou um relatório, um balanço patrimonial, uma demonstração, um fluxo de caixa, e tu não sabe, tu olha para aquilo e não sabe o que é que ele está te dizendo, não adianta. A gente chama o analfabeto funcional. A pessoa chega sem saber ler, sem saber fazer uma porcentagem. Eu até costumo brincar, eu pergunto, quanto é 1% de 1%? Aí o cara vai se virar lá para fazer, né? E aí muitos ficam dizendo, não sei, não dá para fazer, não tem como fazer, mas a gente vê que a deficiência vem de trás, sabe? E a Feira das Profissões é uma das coisas mais bacanas que eu acho, porque lá existem vários profissionais de várias áreas e eles vão mostrar exatamente o que eu estou mostrando. Hoje eu estou puxando aqui a sardinha para o meu espeto, mas se vier aqui o professor de biologia, ele vai dizer, ó, biologia é um curso bom também, e vai dizer por quê, e é. E pedagogia também é bom, e enfermagem também é bom, e medicina também, se não fosse, eles não existiam, cara. Isso eu te garanto, qualquer área você tem que se dedicar, é dedicação, não tem outra saída, é gostar de estudar. E como o curso é presencial, vir para as aulas, eu costumo dizer que a aula é a coisa mais importante da vida do aluno. O aluno pode não fazer nada em casa, mas perdeu a aula, ele perdeu uma parte da vida dele. Então, a dica que eu dou é que a pessoa se dedique o máximo que ela puder.
Certo, tem que ter interesse, né, professor?
E é muito.
E sobre isso, professor, essa questão, sobre queria abordar a questão das áreas que o administrador pode atuar. São muitas, né?
São muitas, cara. Eu vou te relatar aqui algumas e no final eu vou te mostrar, vou te dizer um segredo. Não devia nem dizer isso, mas eu vou dizer.
O senhor pode também falar as que mais se destacam, qual é o pessoal com mais interesse.
Ó, administração geral, que é mais chamada de administração de empresas. Administração esportiva, uma das coisas mais procuradas hoje em dia. Administração financeira, para cuidar das atividades financeiras da empresa. Administração hoteleira, você já viu que o Floriano está crescendo de hotel?
Sim, com certeza.
Então, esse pessoal vai precisar de gente para trabalhar, de gente para gerenciar esses hotéis. Lá no hotel do Grupo Batista, do Grupo Jorge Batista, no Rio Parnaíba, tem um ex-aluno meu lá que gerencia o hotel. Administração da produção. Infelizmente, Floriano é pouco servido de indústria. Mas, nas áreas de produção, as pessoas gostam muito. Inclusive, ó, o pessoal do Sobral está aqui estudando com a gente, da produção. A pessoa que faz o planejamento da produção do Sobral está aqui com a gente. Administração de recursos humanos, administração rural, para cuidar de agroindústrias, de empresas rurais, administração do terceiro setor, das ONGs, são coisas que estão crescendo demais, área de auditoria, controladoria, comércio exterior, empreendedorismo, se você não quiser seguir nenhuma carreira, quiser abrir seu próprio negócio, como exemplo do menino do Posto Trevo, do Posto Ipiranga, perdão, eu citei, também pode, você pode seguir a carreira de empreendedor, é uma carreira muito bonita. Aí, gestão da qualidade, logística, marketing, peritagem, você já ouviu falar dessa área de peritagem?
Essa é nova.
Já, mas você já ouviu falar dos tribunais?
Sim, sim.
De perícia, as perícias e os tribunais, que não são os tribunais oficiais de justiça, mas os tribunais de mediação. Também são áreas privativas do bacharel em administração. Aí nós temos duas áreas, cara, que eu acho que elas são muito legais e vai ter uma procura muito grande. Gestão ambiental é uma área que está crescendo demais, a preocupação com o planeta é muito grande atualmente, está exigindo profissionais que tenham conhecimento. Nós temos uma área muito forte aqui no CAFES, o professor Leonardo Pinheiro cuida dessa área. E ele tem puxado muito pela aprendizagem dos meninos lá, e é uma pessoa muito dedicada a isso. E principalmente, gestão pública. Gestão pública é uma área que a gente, quando fala em setor público, a gente pensa logo corrupção, política, politicagem. E não é. A disciplina de gestão pública é minha. E eu ensino exatamente isso. Ensino o que é o Estado, o que o Estado faz, o que é a política, para que, é que serve a política, como é o poder dentro do Estado, como é que ele... Então, eu não ensino politicagem, porque eu não sei. Eu não ensino corrupção, porque eu não sei. A gente ensina... E essa área de gestão pública é uma área que vai exigir a pessoa graduada, a pessoa formada, a pessoa especialista nessa área. Sabe por quê? Porque os concursos públicos para as instituições públicas vão exigir a graduação em gestão pública. Vão exigir a graduação em administração pública. E aí só quem tem essa graduação, isso aí, é um círculo que vai se fechar. E quem vai, vamos dizer assim, entre aspas, se dar bem, é quem tem a formação em administração pública. Nós temos aqui a EAD, que tem o curso de administração pública, e nós estamos fazendo um trabalho lá no superior, na graduação, em administração. Nós estamos colocando o curso de a disciplina de gestão pública como uma oportunidade para todos eles. Comecei, teve uma... primeira turma que se formou, teve uma aluna que fez em gestão pública, na segunda teve outra. Nessa terceira turma tem 4 fazendo em gestão pública. Então, quer dizer, para mim já é uma satisfação, porque eu já estou vendo o nível de interesse deles. Eles estão querendo, estão se interessando pela gestão pública. Eles estão vendo que a gestão pública não é só corrupção. É também a parte boa. É a parte do cidadão, a parte da sociedade, a parte de você ter o recurso público e saber usar o recurso público de maneira eficiente, eficaz e efetiva também. Fornecer serviço público, fornecer a saúde, a educação que a população, que agrade a população. Não simplesmente jogar para a população o que sobrou do recurso e a população quiser que se vire com ele. Não é assim não. Então eu tenho uma satisfação muito grande de ter essa disciplina de gestão pública. E essas áreas da administração, independente de qualquer delas, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado delas e não ter medo de dar a cara a tapa, meu amigo. Você tem um conhecimento, mostre o que você tem. Vá fazer, vá embora, vá montar sua empresa, vá trabalhar na empresa dos outros, vá fazer o que você agradar.
Certo, professor. E também, professor, esqueceu que quem tiver a mesma competência que o professor pudesse até seguir a carreira de docente, né?
A carreira de docente é porque o curso de administração ele não tendencia para essa área. A carreira de docente é uma coisa, vamos dizer, espontânea. Dos alunos que a gente tem ali no campus, 400 e poucos alunos, só 2 estão dizendo que querem ser professor, só 2. O que é ruim, a gente acha um negócio ruim, porque quanto mais melhor, né? Quanto mais professor, melhor. A gente tem que ter a cabeça que a gente não vai passar o resto da vida dando aula aqui. Uma hora a gente tem que sair. E aí tem que assumir outra pessoa no lugar. E essa pessoa tem que ser espontânea. Aqui no campus não tem nenhum professor de administração que disse assim, eu vou ser professor porque não tem outra coisa para me fazer. Eu tenho amigos ali que tinham salários altíssimos, 8 mil, 9 mil reais, trabalhando na CAMED em Fortaleza. E hoje está aqui dando aula com a gente, acho que na metade do salário, um pouco mais da metade, e não tem nenhum arrependimento. Então isso é uma coisa espontânea. A gente não deixa de provocar essa área do ensino. A gente não deixa, mas isso aí fica a critério deles.
Muito bem, professor. E o professor quer dar algum recado para os nossos ouvintes para finalizar a nossa entrevista?
Não, eu queria só agradecer a oportunidade. É importante a gente falar dos cursos. É importante que venham outras pessoas de outras áreas para mostrar, porque acredito que a intenção do programa seja esse, né? Seja mostrar as várias áreas que as pessoas podem se graduar, podem aproveitar o conhecimento e mostrar o serviço dentro daquela área. A gente vê muita gente satisfeita com o curso de pedagogia. É um curso bom. É um curso que eu tenho inveja, cara. Porque o pedagogo, para mim, é uma pessoa mais bem formada que existe dentro do espaço social. Muita gente satisfeita com a enfermagem também. Satisfeita com a biologia. E também nosso aluno muito satisfeito com a administração. Aí tem outros que são satisfeitos com o direito, com a engenharia, com a odontologia, com a matemática. Vocês têm o professor Ricardinho aqui, que não tem ninguém parecido com ele aqui para gostar de matemática. Ninguém. É um profissional no nome, né, profissional, que respeita assim, o conhecimento e a profissão dele. E aí você tem que se dedicar. É o interesse, o conhecimento e a dedicação. Aí você vai ser profissional.
Certo. Então, gente, a gente termina aqui, finaliza nossa entrevista com o professor Agnello, né? Agradecendo desde já, professor, pela participação, pela tiragem de muitas dúvidas, né, que muitos ouvintes têm sobre a profissão, esclarecendo também algo que é inovador dessa profissão, que cada vez mais está atraindo mais jovens, né, e o mercado de trabalho em si está florescendo mais para essa área. Então, desde já, tanto a gente da rádio, Radiotech, agradecer pela sua participação e esteja sempre à disposição da gente, viu, professor?
Ok, Marcos. Obrigado pela oportunidade. E eu queria só, para finalizar, dizer que a honra foi minha de ter vindo aqui no programa de vocês. Acho muito bacana esse tipo de evento, esse tipo de atividade. E informar que nós estamos lançando agora o curso de administração aqui do CAFES. Está lançando a revista G-Conte, que é a revista de gestão e contabilidade, que é uma revista online. Está lá na página da UFP, acessa UFP/revistas. E aí você vai encontrar um monte de artigos já da primeira edição. E essa revista, ela vai mostrar um pouco do conhecimento sobre a gestão e a contabilidade, porque são áreas que andam correlatas. No final do ano vai ser lançado, quem é responsável é o professor João Carlos, vai ser lançado uma edição só com gestão pública. Todos os artigos sobre gestão pública, todos. E aí, se for do interesse de vocês, vocês podem também contribuir com a revista, mandando artigos, mandando papers, mandando ensaios para publicação. E a revista é nossa, é aqui do campus. É daqui da UFP, de Floriano.
É uma boa iniciativa, né, professor?
Eu acredito que sim. Desenvolve, inclusive, Ibamar pode até contribuir com a revista, porque vai coroar o trabalho dele. Esse trabalho é bacana, que eu acho. O trabalho aqui do laboratório dele é muito bacana.
Mas muito obrigado. Algum recado a mais, professor?
Não, Marco. Obrigado pela oportunidade e pela honra, cara.
A gente tem que agradecer. Obrigado.
E agora, o pós em pé de serra para animar a galera. Milagre acontecer de Fala Mansa.
Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Eu escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. E escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer.
Hoje trazemos mais uma novidade para vocês, pessoal da nossa rádio. Um quadro para tratar só de assuntos que afetam toda a sociedade. E para apresentar para vocês, o nosso amigo Otávio Júnior. Diga aí, Otávio, qual o assunto do Momento Ação Legal de hoje?
No Momento Ação Legal, Marcos, falaremos sobre um dos problemas do século XXI, a obesidade. Vivemos em uma época em que as pessoas estão muito sedentárias, muitas vezes por conta das tecnologias digitais. Bem, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 milhões, o dobro de há 3 décadas. Para saber se você está obeso, deve-se calcular o Índice de Massa Corporal, o IMC, padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que identifica o peso normal quando o resultado do cálculo do IMC está entre 18,5 e 24,9. O IMC é calculado dividindo seu peso pela altura elevado ao quadrado. Lembramos que a obesidade é fator de risco para uma série de doenças. O obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outros.
Estou entendendo, Otávio. Então, quais são as dicas que as nutricionistas indicam para evitar a obesidade?
Isso é bem simples, Marco. Praticar atividades físicas regularmente com orientação de um profissional. Optar pelos exercícios aeróbicos, pedalar, correr, caminhar, nadar. Fracionar a alimentação diária. É importante realizar mais refeições com menor quantidade em cada. Dar preferência a frutas no lanche que antecede o almoço e o jantar. Se possível, ingeri-las com bagaço. Assim facilitam o trânsito intestinal e dão saciedade. Evitar frituras. Dar preferência aos alimentos grelhados, cozidos ou assados. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, pois fornecem apenas calorias vazias. Dá preferência aos alimentos naturais, evitar os industrializados e enlatados. Ao consumir leite, seus derivados, iogurte, requeijão, queijos, optar pelos desnatados e light. Ao cozinhar, Dá preferência aos óleos de canola, girassol ou milho. E para temperar, azeite de oliva. Reduzir o sal nas refeições em excesso. O sal provoca retenção de líquido. Na hora das refeições, procure não se alimentar assistindo TV, falando no telefone ou fazendo outra atividade. O ideal é um ambiente calmo onde possa comer devagar e mastigar bem os alimentos. Ingerir no mínimo 2 litros de água por dia, mas beba aos poucos para hidratar e não sobrecarregar os rins. Iniciar a refeição comendo saladas, preferir temperos como limão, vinagre e azeite de oliva. À noite, preferir lanches leves como frutas, suco, sanduíche natural e sopa leve. Pois é, pessoal, esse foi mais uma dica do Momento Ação Legal de hoje. Fique atento nos próximos quadros.
Lembrando, pessoal, que informações sobre a Radiotech e o programa Estação Conhecimento, acesse as nossas páginas www.labproduçãotextual.com. Acompanhe a nossa rádio nas redes sociais, fanpage no Facebook, facebook.com/radiotech.ctf.
Twitter, @radiotechctf.
SoundCloud, radiotechctf. Começa agora mais um quadro Nota 1000.
E então, Crisma, quais são as dicas que o quadro Nota 1000 tem hoje para os nossos ouvintes?
Então, Marcos, muitos alunos acreditam que a leitura e a interpretação de texto são exigências só da prova de língua. E para se dar bem em matemática, é preciso gostar de cálculos complicados, certo? Errado, pessoal. No Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, não é bem assim. Por mais que matemática seja uma das disciplinas mais odiadas, muitos professores de matemática comentam que a prova de matemática e suas tecnologias é mais fácil do que em outros vestibulares. Questão que envolve regra de 3, porcentagem, análise de gráfico, cálculo de área de volume de probabilidade, são as que mais apresentam no exame e são facilmente relacionadas à situação do cotidiano.
E também, Cris, a bagagem de matemática que o candidato precisa ter vem muito a grande parte no ensino fundamental e pode ser necessária também nas questões de geografia, na prova de ciências humanas e suas tecnologias, por exemplo, e de física e matemática, em ciências da natureza e suas tecnologias. Na prova de matemática, por exemplo, ler com paciência e saber interpretar dados são exigências básicas. Por isso, preparar-se para esta prova específica significa ter o hábito de ler e se informar sobre, por exemplo, as variações do dólar ou produto interno bruto, o famoso PIB brasileiro. Por isso, segundo o professor Vitor Rosadas, há pouco mais de um mês da prova, além de estar ligado na economia do país, é importante revisar conteúdos que caíram nos anos anteriores, cálculo de média, moda e mediana, que cai muito, e progressões aritméticas e geométricas, aras e volumes, e funções de primeiro e segundo grau, que geralmente cai sempre.
A maior parte das questões da prova de matemática vem acompanhada de textos introdutórios, extensos, gráficos ou tabelas. A maior parte das questões da prova de matemática vem acompanhada de textos introdutórios, extensos, gráficos ou tabelas. Por isso é importante que o participante sublinhe os dados-chave para resolver cada questão. O professor Nélio Kikuchi, do CPV, pré-vestibular de São Paulo, ressalta que mesmo que o enunciado seja grande e nem sempre forneça informações relevantes, é importante lê-lo para não excluir da conta algum dado importante. Outra dica é olhar para as opções de resposta antes de resolver as questões, pois às vezes o problema fica incompleto sem as alternativas, ou seja, é possível que possa excluir algumas delas. O curto tempo da prova, de 5 horas e meia, para os testes de matemática e suas tecnologias, linguagem, código e suas tecnologias e redação, costuma ser o principal adversário para os estudantes. Por isso, assim que receber a avaliação nas mãos, o candidato deve analisar quais questões acha mais fácil e começar por elas. O ideal é calcular 3 minutos para resolver cada uma.
Outra dica também, Crisman, é que façam um esquema de estudo e revisem os conteúdos de matemática que você já domina e exercite e pratique a leitura.
É isso aí, Marcos.
Então, Cris, essa foi mais uma dicas do nosso quadro Nota 1000 e desejamos Nota 1000 nesse Enem 2014 para vocês. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos curtir a música Tempo de Alegria, de Ivete Sangalo. É uma homenagem a Sorriso, a nossa membro da rádio.
mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto, maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ver, ver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você.
Depois de ouvir essa música tão bacana, chegamos ao fim do nosso programa. Ah, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E não deixem de dar uma olhada nas nossas redes sociais e comentar sobre a Estação Conhecimento. Até, pessoal!
Rádio Tech é um projeto do Laboratório de Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano.
Coordenação geral, professor Ribamar Batista Júnior.